Sejam bem-vindos ao Minuto Perdido. Eu sou o Nicolas Queiroz e o programa tá indo, né? Comigo aqui hoje, ele, um cara que é músico, tá envolvido no audiovisual, é fundador, vocalista, produtor também, de certa forma, né? Dessa banda incrível aí que é...
Proprietário,
CEO and founder, né?
Pois é.
Da Estereofante. Alexandre Rosenberg...
Jogando nas 11.
Isso aí. Muito bom, cara.
Obrigado, Nicolas. Maneiro estar aqui. Espero que vocês gostem.
Então, segura aí que já vamos para a entrevista e você vai poder conferir muito mais. Assim, uma coisa que chamou minha atenção quando a gente se conheceu, quando a gente... Pô, tava ali trocando o isqueiro na porta da Eco, né?
É, pode crer. Pô, desde a faculdade lá da Eco.
Era que você falou que, pô, você veio de Mendes, né, cara? Pô, cidade interior do Rio. Muita gente não conhece, tanto no Rio de Janeiro quanto no cenário nacional, né? A banda surgiu lá, né? Esse conceito da banda, o grupo surgiu lá, né?
É, todo mundo de lá, cara. A gente montou a banda lá em Mendes. Mendes é uma cidade... A referência que eu sempre dou, ela é perto de Vassouras. É 15
Vassouras.
Minutos de Vassouras. Vassouras é uma cidade mais conhecida, turística, né?
Uhum.
Tipo, Mendes é uma cidade menor ainda que Vassouras, pertinho ali. E todo mundo de lá, cara. É, a gente montou a banda lá. Eu morei lá, pô. Meus pais moram lá ainda.
Deve ser bem legal, né? Que vocês montaram a banda lá, conseguiram vir pra capital... Pô, rodar aqui na cena local e voltar também, né? Vocês fazem shows em Mendes também, né?
A gente faz show lá ainda, até hoje, assim, de ver, tipo, acho que a gente tenta fazer um por ano, dois por ano lá. Porque também é cidade muito pequena, né, cara? É muito, muito pouca gente, não tem exatamente uma cena de rock lá, né?
Não, é difícil, bem difícil.
É difícil, né? Mas tem algumas bandas, assim, que existem lá, uma galera que faz uns lances lá.
É, e é legal porque eu acho que essa relação da cidade pequena, também eu vejo aqui dentro da cidade, da própria capital, com os bairros distantes, sabe? Por exemplo, quando eu cresci, né, em Bangu, a gente ficava isolado do resto do Rio de Janeiro e durante a juventude nem saía do bairro praticamente, né? Só ficava ali beirando o Padre Miguel, o Realengo, né? E essa época eu tentei ter uma banda de punk rock, cara.
É, pode crer.
E aí, tipo, era a nossa cena ali, sabe? Da galera ali de Bangu, tinha alguém que também já tinha uma banda, sabe? E aí colava com a gente pra... empréstimo mesmo, sabe? O cara era baterista da banda, mas ele vai tocar com a gente também, né? E, cara, foi uma experiência muito boa, muito bacana, porque... tinha esse sentimento, assim, de pertencimento, né?
Exatamente, é muito bom estar num lugar pequeno, assim. É claro que tem as coisas negativas, porque você tá meio distante de onde estão acontecendo mais coisas, de onde tem mais dinheiro, onde tem mais bandas, mais gente tem interessado em ver. Mas é muito bom também porque você tá ali, você não tem muito o que fazer. E as pessoas têm uma relação diferente entre as pessoas, assim. Todo mundo se conhece há muitos anos, todo mundo estudou junto. E eu acho que, no geral, a cidade do interior e os lugares, esses bairros mais afastados, eles têm um senso de comunidade, assim, né? Mais forte.
Quando eu vou visitar minha família em Bangu, sabe? Eu revivo, né? Aquela juventude que eu tinha lá, as pessoas que eu conhecia. Eu gosto até de pegar uma bike, dar uma volta pelo bairro, ir na padaria, pegar um pão, sabe?
No Rio, a relação é totalmente diferente com como você se relaciona com as pessoas, seu ciclo de amizade.
Total.
É diferente,
né? Muito mais do... Como é que fala? Do momento. De, pronto, eu tô na faculdade, que nem a gente se conheceu assim, né? E ali eu me relaciono contigo, tô relacionando com outra pessoa e tal, mas muitas vezes no dia a dia não tem como, a gente mesmo não se vê fora da faculdade, né?
E você acaba criando vários núcleos, né?
Núcleos, exatamente. É. Aí ficam vários microcosmos, né, que são conectados pela pessoa em si.
Muito doido, lá em Mendes, lá não tinha muitas coisas pra gente fazer à noite, assim, sair. Tinha só um baile, cara, um baile, meio que um baile funk, que todas as pessoas, todos os jovens da cidade iam, cara. Tipo, assim, eu que era o cara, pô, mais do rock, né, da música, assim, pô, aí tinha o cara lá do funk, todo mundo, e assim, tinha essa parada de todo mundo tá junto, assim, você tá misturadão, todo mundo ia
curtindo
no mesmo lugar.
Legal.
De vez em quando botavam uma banda lá no meio do baile, tinha uma banda que tocava um rock, tocava um pop rock, misturado com funk, mas era majoritariamente funk, tava todo mundo lá, sabe?
É, mesmo estando no interior do Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem esse costume de agregar essas culturas no mesmo espaço, né? A Lapa, pra mim, é um grande exemplo disso, né? O hip-hop na Lapa, o hip-hop no Rio de Janeiro, ele surgiu muito parecido com o samba por conta da raiz dele, né? Você vê o hip hop em São Paulo, sabe? A galera do Capão Redondo, do Peão na São Bento, né? É muito americanizado o estilo, sabe? Lembra muito Bronx, Brooklyn, né?
Sim.
Enquanto que no Rio, pô, você vê os caras com uma boinazinha que lembra um pouco o Bezerra da Silva, sabe?
É chinelo
no
pé. Né, cara?
É outra escola, isso eu acho muito bacana, cara. Parece que essa necessidade de conviver no mesmo espaço aproximou os estilos, sabe? Pô, eu converso contigo, você conversa comigo, né? A gente se respeita.
E é muito doido, eu tenho essa sensação na Lapa. Eu, quando eu vou na Lapa, moro perto da Lapa também, mas, cara, eu sinto que tem uma... A Lapa, sexta-feira, assim, tem uma energia de festa de Mendes, assim... De festa de interior, aí. Sim. Tipo assim, tem umas festas lá, festa de exposição, né? Que tem uns shows, que junta todo mundo. E, pô, a Lapa tem o mesmo, a mesma vibe pra mim, assim, de mistura, sabe?
Rapaz, uma coisa que eu queria te falar. Correndo de encontro a tudo.
Sim.
2013, né? Primeiro álbum que vocês lançaram. E, velho, tu me mandou essa parada, eu fiquei maluco, sabe? Eu falei, caraca, velho, o Rosenberg tá mandando muito. Eu lembro que na época eu tava começando a escrever um roteiro, né, do obituário. E eu falei contigo assim, cara, eu quero usar tua música no filme. E o filme nunca ficou pronto, mas a música tá lá.
Clássico de filmes universitários. Eles ficarem prontos.
Cara, mas ele tem que ficar pronto um dia e a música vai estar lá. Que é toda a glória da derrota, né?
Cara, pois é, esse é nosso primeiro disco, nossa primeira experiência, assim. É louco, né? Porque já tem mó tempão. 2013 a gente lançou ele, cara. Mas é doido porque...
6 anos, cara.
6 anos, olha aí. A gente já ficou fazendo esse disco por muito tempo antes, cara. Esse disco, ele reúne várias músicas que eu já tinha muito tempo feitas, assim. Ele é uma coletânea de muitos anos, assim, sabe? De composição. Uhum. Que isso
então, é o primeiro disco, ele normalmente traz isso, né?
Tem isso, é, né?
A banda, quando vem de uma cena independente, o primeiro disco quase sempre ele tem essa dificuldade, né? Ele leva um tempo pra ser feito, você vai juntando um trabalho daqui a 3 anos tem outro trabalho que você junta, né?
É, e você vai pegando o melhor que você fez em muitos anos, né?
É, eu sinto um quê de hardcore, sabe? Tem também um, sei lá, uma pegada meio no método Deftones, alternativa...
Eu sinto que a gente ficava meio que circulando nesse lugar, assim, do hardcore melódico, o post-hardcore, que era uma parada que tava muito, muito doido, assim, gostando muito. E um pouco de new metal, que era um pouco background, assim, é uma coisa mais antiga que a gente tinha. Porque antes da gente lançar esse disco, a gente tinha um outro nome, horrível, por sinal, a banda se chamava Flatu.
Flatu, é tipo...
Flatu, horrível.
Muito
na verdade,
bom.
Na verdade, ela era Flatu, e ela, antes de Flatu, ela era Flatulência Desenfreada. É tipo, tinha, sei lá, 14, 15 anos.
Pô, muito bom.
E aí, só que nessa época, com 15, 16 anos, 14, 15, 16, que era Flatu, a gente tava super numa onda new metal. E a gente, pô, a gente... Só que a gente meio que se distanciou disso, mas de alguma forma ficou, né?
Nesse ficou, disco, não, a influência ficou tá ali.
Ficou uma herança ali, Deftones, sabe? Tipo...
Até porque o próprio no metal, né? Conceituar no metal é muito mais você conceituar um período da música do que um estilo em si, né? Porque o no metal, ele tem essa coisa da mistura da guitarra com o vocal do rap, né? O encontro desses estilos, mas ele foi desmembrando, se a gente pegar as bandas que... Dizem, né, como no metal, tipo, o próprio Deftones, Linkin Park, né, Limp Bizkit, pô, são bandas totalmente diferentes, né, são muito únicas, né?
São,
o
cara.
O rótulo, ele engana um pouco, né?
É, eu acho que meio que é... Acho várias bandas incríveis dessa época do new metal. Tipo, acho o Limp Bizkit foda, assim, principalmente o instrumental, o guitarrista animal, banda foda. Eu acho que tinha um lance de, tipo, que eu acho que é injusto esse ódio todo que as pessoas, essa implicância toda que as pessoas criaram com o new metal.
Sim, o new metal é muito mal visto, né?
Pois
apesar
é.
De que hoje em dia eu acho que tá caindo essa
É, mas ainda muita
crítica,
gente
né?
tem essa implicância e eu não
tem
entendo.
Tem um ranço, né?
Assim, todo estilo que, toda grande onda, ela tende a surgirem as coisas que são mais pasteurizadas depois, assim. Mas se você pega, pô, Korn, Deftones, tipo, tem bandas essenciais pra mim, assim, por exemplo, o Linkin Park não é tão essencial, ele já é um pouco depois, mas tem uma banda foda,
na virada
que tem uma
mesmo
identidade foda. Pô, o Korn, cara, Que Corne é isso,
é muito
cara?
Bom,
pô,
cara.
Corne é espetacular. Follow
the Leader, né, cara?
Pô, o bagulho... O Corne, os caras criaram um bagulho rítmico. Você sabe, pegaram um bagulho do thrash metal lá, do groove metal.
E sujo,
levaram,
né,
ao
cara?
Extremo, cara. Sabe, nunca teve rap no Corne. Nunca teve, sabe, tipo, o bagulho é... Pô, eu acho espetacular.
Não, realmente, eu gosto bastante incríveis, também. Cara.
Músicos incríveis, no Deftones também.
O System of a Down também, né? Que ele é jogado nesse guarda-chuva e já é uma banda totalmente diferente. Os caras que têm uma influência ali da Armênia, do Líbano, pela origem deles étnica mesmo, né? E uma banda de protesto. Pô, tu pega Toxic City, cara, né, cara? Um CD sensacional.
O System of a Down é demais, cara. Pô, quando eu ouvi o primeiro disco, ouvi primeiro Toxic City.
Depois... Eu também.
Caralho, tipo, pô, demais, cara. Que isso, cara? Os moleques, porque os caras fizeram um lance, tipo, totalmente único.
Em 2001, né, cara? No ano do atentado das Torres Gêmeas.
E brutal, assim, pesado. Brutal, isso é violento pra caralho. O New Metal tinha essa parada de ser agressivo. Eu sempre gostei.
Ele recuperou a agressividade que o metal perdeu anos atrás, né, cara?
É, e cara, eu sempre gostei muito dessa agressividade. Eu gosto muito de música agressiva, assim, música violenta, que agride mesmo. Que, tipo, traz, sabe, que é visceral, assim. Hoje em dia, menos, ouço menos isso, mas, pô, tá muito no meu DNA, assim, musical, essa agressividade, assim.
A música agressiva é isso no talo, sabe? É a arte que provoca mesmo, mete o dedo na ferida.
É, exatamente. Eu acho que isso é, pô, é importante. Isso é uma coisa que o rock tinha, né? E que tem ainda, de alguma forma, mas que tá se perdendo, eu acho, um pouco, assim. Até tem umas bandas mais pesadas e agressivas, mas eu acho que... Não sei, acho que o rock, ele como linguagem, tá se desgastando, cara. Se desgastou num ponto ruim, assim, sabe?
É uma agressividade que, como você diz, ela foi saindo ali do rock, né? O rock foi largando um pouco ela.
É.
Por uma plasticidade do meio, não sei. Mas que eu vejo muito presente em outros ritmos, como o hip hop, né?
Não,
foi pegando nos anos 80 pra 90. O funk aqui no Brasil pegou isso também bem. Acho que tem uma agressividade que incomoda muito no funk, né?
Zero,
a galera se incomoda muito com a mensagem que o funk traz, sabe?
Sem dúvida, cara. Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que o rock, ele acalmou. Eu acho que, assim, eu tenho uma ideia, assim, de que o rock, ele tá entrando, ele vai... Ele tá consolidado como parte da cultura ocidental pop, né?
Tá,
ele
exato.
É parte, assim, todas as músicas pop que saem tem alguma coisa de rock ali. Isso é inegável. O rock, ele vai sempre ser o legado da cultura pop. Só que eu acho ele como estilo único, assim, como estilo rock and roll e suas vertentes, ele tá super indo pra um lugar de como o blues, tá? Como o jazz, tá?
Uhum.
Tipo assim, o jazz é uma música de nicho, segmentada. O blues é uma música de nicho, segmentada. Os dois estilos estão ali também, construíram a música pop e a música ocidental. Só que eles continuam ali segmentados. O rock tá indo pra esse lugar, eu acho.
É, a gente ainda tá nos nossos... Ainda tem uns festivais, ainda tamo ali, sabe? Tipo, agora tá rolando Lollapalooza, né? Mas a gente tá perdendo o protagonismo cada dia que passa,
Cada vez mais os festivais são menos rock. Isso não é necessariamente ruim, sabe?
Não, com certeza
eu
não.
Eu acho que também tem a coisa do... Cara, eu ouço rap, assim, tipo, sei lá... 50% do que eu ouço hoje é rap.
Uhum.
Então, cara, tipo, é espetacular, é fresco, sabe? É, tipo, dialoga. Acho que essa que é a parada que o rock perdeu, cara. O rock, ele não tá conseguindo mais dialogar com o tempo dele, sacou? E com as pessoas desse tempo. Eu tenho uma ânsia muito grande de ouvir coisas novas. Eu preciso muito de coisas novas pra me sentir estimulado ouvindo música. Então, cara, o rock...
Sair da zona de conforto, né, cara? A gente se coloca, às vezes, numa zona de conforto daquelas bandas que a gente ama, sabe? Que são boas, a gente não vai parar de ouvir, mas eu acho que a busca pelo novo é difícil. Você passa por muita coisa que tem cara de muita coisa que já foi feita também, sabe?
E eu acho que esse frescor no rock, não vejo... É mais incomum aparecer agora pra mim, de ouvir uma banda e falar, pô, isso é foda. Pô, isso aí, isso me trouxe alguma coisa diferente. Eu não tenho ouvido, mas no rap, pô, no funk, até no pop, eu tenho visto muito mais coisa, assim. Mas acho que principalmente no rap, cara. É impressionante o que esses caras estão fazendo, cara. A gente tá vendo a história acontecer, cara. Eles são, tipo, os caras...
Sim, com certeza.
Do momento, assim. Sabe, isso no rap gringo e no rap nacional, cara. Pô, eu ouço... tanto o rap gringo quanto o rap nacional. É, tipo, foda ver essa galera do rap. Sim, eu nem sou um super conhecedor de rap, assim. Eu ouço, adoro, mas nem tenho autoridade pra dizer nada, assim, muito assim. Mas eu adoro esses caras novos, tipo, pô, o Djonga, o FBC, essa galera de BH, o Hot Oreia. Pô, eu acho demais esses caras. Pô, tem o Baco também, que é demais. Pô, a galera do Catete. Assim, esses caras são os grandes destaques da cena, assim.
E de tantos lugares, né? Você falou aí, pô, BH, o Baco do Nordeste, né?
Pô, eu adoro
Rio de Janeiro, São Paulo.
Pô, eu acho todo mundo
maneiro. A cena, ela diversificou. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir hip hop, foi em 2007, era muito comum era ouvir São Paulo, e no Rio eu sofri até pra achar naquela época, né, pela internet, o que que tava sendo feito aqui, que não fosse o MVB, o Gabriel Pensador, sabe? Ou o D2. E hoje em dia, pô, 10 anos, 12 anos depois, é outra coisa, assim, já...
Tá parada, cara. Pô, essa explodiu. Galera... Pô, eu gosto de várias paradas. Eu gosto, porra, do BK. Eu gosto da galera do Catete aqui. Acho maneiro também. Acho o Felipe Ret maneiro, cara. Acho que ele faz um bagulho de pop misturado com funk melody, MC Marcinho. Acho maneiro, cara. Sabe? Pô, não, acho o Rafa Moreira maneiro. Acho o Rafa Moreira foda, cara. Tipo, o maluco faz umas métricas muito doidas.
Rapaz, vou voltar um pouco na nossa conversa.
Pode crer, a gente lá foi pro embora, momento. Né?
A gente seguiu um fluxo de consciência agora, foi brabo. É, a gente tava falando lá do Nu Metal, da influência, falamos você em Mendes, a banda surgindo. E aí teve o... Pô, que é sempre lembrado nas entrevistas, o Circuito BH, né? Que vocês abriram pro Nação Zumbi, né? Titãs, Linkin Park, né? É. Cara, como é que foi essa parada, cara? Assim, todo mundo quer ouvir, não tem jeito, sabe? Como que foi estar ali no mesmo palco que os caras estavam, sabe?
Foi muito doido, cara. Foi Linkin Park, Panic at the Disco.
Caramba, tinha até esquecido do Panic, é verdade.
Teve Titãs, Nação Zumbi e a gente. Foi muito doido, cara. Cara, foi tipo um momento muito legal, muito especial, assim, pra gente. Que a gente... Cara, a gente veio... Porque esse ano foi um ano demais, assim, porque a gente ganhou dois concursos. Um concurso pra tocar no Banco Circuito Banco do Brasil, com votação na internet. E a gente participou de um outro concurso também, que era pra abrir o show do Biff Clyro, que é uma banda inglesa e tal, que não é tão famosa, mas muito famosa no Reino Unido, no Circo Voador. E a gente participou de um concurso, que era um concurso de bandas, que a gente tocou competindo com várias bandas. A gente ganhou também. Então, porra, a gente tocou na mesma semana, acalhou dos dois shows serem na mesma semana, cara. Então, a gente tocou na quinta-feira no Circo Voador, abrindo o show do Biff Clyro. E aí, no sábado, no domingo, sei lá, não me lembro, a gente foi pra BH pra tocar no Circuito Banco do Brasil, cara. Então, foi tipo uma semana, assim, que eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tipo... Muito doido.
Ali foi um teste de fogo, né? Não tem como.
Mas assim, no Circo Voador foi lindo, mas assim, no Circuito Banco Brasil era muita gente, cara. Porque era tipo assim...
festival, né? Foi nível...
É, eu acho que tinha tipo 20 mil pessoas, cara.
Caramba.
Era tipo, cara, eu...
Aí tu para e pensa, tem tanto jogo de futebol e do Flamengo que não dá isso, cara. É.
Cara, a gente chegou já, assim, não tava tão cheio, porque a gente foi a primeira banda, claro. E cara, mas eu olhava assim, você não via, porque via as pessoas, sabe? Tipo... Você não conseguia ver as pessoas, você via só uma massa, assim, de pessoas, cara. E era muito louco, porque as pessoas nem sabiam que a gente ia tocar, né? Então, elas meio que estavam todas imóveis, assim, parecia uma pintura, cara.
Caraca, velho.
Parecia
que
uma
visão,
pintura,
né?
Cara. Mas assim, mas foi legal, porque aos poucos a gente foi entrando e a galera foi embarcando, sabe? E a galera começou a querer cantar e começou a interagir, foi maneiro pra caramba. E é louco, porque era um palco gigantesco e tava um sol, cara, 40 graus, assim, a gente tocou, tipo, era tipo 3, 4 da tarde.
Nossa.
Foi muito louco, cara, foi muito louco porque eu fiquei muito nervoso, porque foi uma pressão, assim, eu fui com muita energia pro show, assim, muita energia.
Mas funcionou, né? Conseguiu extravasar
funcionou.
Isso.
Foi, e... tipo, mas foi demais, cara. E assim, tipo, a gente trocou uma ideia com a galera do Nação.
Pô, que maneiro, cara.
Os caras, pô, dei uma camisa pro Jorge do Peixe.
Pô,
a Jorge do Peixe usou várias vezes a camisa, vi no Instagram dele usando nossa camisa algumas vezes.
Aí, ó, já pode falar que o Estereofante pesa mais que uma tonelada.
E, pô, foi doido, comi os pães de queijo do Linkin Park, assim. Tipo, a gente, cara, foi muito louco, isso foi uma coisa muito doida, porque o Linkin Park só chegou meio que pra tocar, assim, sabe? Tipo, eles chegaram de noite, eles eram a atração principal. Cara, aí a gente tava na parte de trás dos camarins, no nosso humilde camarim lá. E de repente mandaram a gente sair. Fala assim, cara, tem que liberar a área porque o Linkin Park vai chegar. Aí chegaram, tipo assim, 10 Land Rovers, cara.
Caraca.
Parece que vem
é outro nível a parada,
integrante,
né,
de cada banda numa Land Rover. Eles não vêm de van, tá ligado? Não vinham de van.
Nem ônibus, né?
E viu que chegou cada um numa Land Rover. Eu nem vi, eu só ouvi nego falar que castigou cada um numa Land Rover.
A gente não viu nem a cor deles, então, né?
Não, nem vi eles, só vi eles no palco, cara. Só vi eles no palco, eu nem podia mais. Não tinha nem mais
acesso ali, né?
Direito, assim. E aí eu só consegui que eu roubei um pão de queijo deles. Tava uma moça, eu só lembro que a moça tava indo, passando perto do nosso camarim, e falou, você tá levando esse pão de queijo pro Linkin Park? Ela falou, tô.
Cara.
Tô. Aí eu falei, pô, deixa eu pegar uns aí. Ela falou, pega aí. Só que não conta pra ninguém.
Os caras vão ignorar isso mesmo, né?
Besteira, né? Mas foi divertido. Tava a galera já doidona, só comemorando muito, né? Já tinha tocado há mó tempão, todo mundo já bêbado.
Pô, imagina a descarga de adrenalina, né?
Linkin Park.
Uma descarga de adrenalina total, né, cara? Depois, né? Que acabou o show.
Pô, foi demais, cara. Foi, pô, não, foi tipo assim, foi um. Libertou uma tensão, assim, tipo assim, acabou, agora vamos só curtir. Vamos aproveitar, sabe, esse momento, vamos ver o show, sabe? Enfim, foi. Pô, a gente ficou muito doido, sabe? Fomos pro hotel, o nego vomitou tudo, um monte de merda.
É mesmo?
De coisas, né?
Nego, mas pô, de tanto que encheu, cara,
nego pagou
pra
gente avião, hotel. A gente ficou no mesmo hotel que o Linkin Park, eu acho que não, mas que o Nação, que o Titãs, que o Panic! At the Disco. Tipo assim, um hotel de 5 estrelas, sei lá, 4 estrelas, sei lá. Avião.
Ah, muito mais cena que eu já pude pagar na vida.
Pô, vamos aproveitar essa parada aí, né? Vamos tocar o terror. Logo depois, o show seguinte, cara, a gente foi tocar na casa de um brother nosso, grande, pô, brother de Nova Iguaçu, Mesquita, não sei, enfim, confundo. Tipo, Marquinhos Genômades, na casa do Marquinhos do Genômades, Floresta do Sono. Caralho, cara, meu amigo, a gente saiu do maior palco que a gente podia ter tocado na vida, a gente foi tocar na casa do Marquinho, que era tipo, sabe, no terreno dele, numa casa, num casebrezinho, cara, e tava chovendo horrores, e tipo assim, tinha dois amplificadores, ligou a voz no amplificador de guitarra, tá ligado?
Caralho!
Assim, a gente saiu, tipo assim, eu até falei com a galera no dia, eu falei, cara, isso aqui é muito mais próximo da nossa realidade do que aquilo lá. A gente não pode achar que aquilo lá é o que vai ser a nossa realidade. Isso aqui tá tosco, muito tosco. Mas, tipo assim, isso aqui é mais é tipo assim, é um banho de realidade, assim. Tipo assim, não se deslumbre com isso, tá ligado? Aquilo ali foi um momento especial que aconteceu. Mas isso, a gente pulou umas etapas pra estar ali.
Sim, sacou? Sim, não.
A realidade bastante, é que a gente, né, tá, cara, muito mais próximo de tocar lá no Marquinhos do Genômade.
Chegando agora ao nosso bloco de teorias, cara, eu separei duas teorias pra gente desbravar aqui, discutir, né? Só que eu fiquei assim, velho, tem uma teoria sobre os Stereofantes que eu analisei nos seus clipes, que eu vou ter que jogar aqui no meio também, sabe? Então, quero começar com ela. A teoria é: a fumaça vermelha tem uma ligação de mudança no Stereofante.
Tem uma ligação, a fumaça vermelha.
Vocês lançaram em 2017 Mar de Espelhos, né? Também outro álbum, pô, sensacional, maduro, né? Você pega ele em relação com Enos de Contra Tudo, é outra coisa já, sabe? Eu sinto que teve uma evolução bacana no trabalho de vocês. E eu vi o clipe de Homem ao Mar, né? Que vocês lançaram a música antes, inclusive, do álbum. Eu viajei numa parada que eu tava lendo Hemingway na época, sabe? O Velho e o Mar, né? Pô, aquilo ali foi uma trilha sonora recorrente, cara, pra mim, sabe? Quando saiu o clipe, porra, o clipe é muito. Isso é uma parada que eu até te perguntar, cara. A relação de vocês com o audiovisual é outra pegada, né?
Sim, eu trabalho com audiovisual sempre.
E isso reflete muito no clipe de vocês, que tem um profissionalismo que muita banda grande não tem, sabe? E eu achei legal, cara, porque esse álbum, quando lançou, pô, minha identidade visual de Stereofante era o vermelho. Correndo de contra tudo, né? E aí, quando veio um álbum azul, eu falei, caralho, como assim, sabe? Os caras mudaram totalmente. Homem ao Mar, aquela coisa da água que remete ao azul, né? Só que no clipe vem um momento em que vem um estouro de sinalizador, né, cara? Com uma fumaça vermelha. Naquela hora eu falei, caramba, isso eu reconheço como estereofante, sabe? Só que nessa mesma hora você berra em plenos pulmões, cara. É hora de se despedir, não há mais volta daqui. E aí o cara vai, pega o sinalizador e joga na água. Tem uma teoria boa aí, né, cara? Que isso daí seria o quê? Um desligamento desse início, desse passado?
Essa coisa do sinalizador vermelho foi exatamente um link mesmo, né? Que a gente tentou fazer com essa estética antiga, assim. E foi muito proposital o disco ser todo azul. A gente escolheu ter uma cor predominante, assim como o primeiro disco tinha a cor predominante vermelha, a gente escolheu ter o azul predominante pra ter esse contraste mesmo, assim. Acho que por vários motivos, acho que tipo uma coisa que dá um norte, né, na coisa do design, do visual, da coisa toda, e também é uma coisa que contrapõe, né, que chama atenção, né, que é um azul mais claro, com vermelho, é um vermelho fechado, depois um azul mais claro, assim.
É, não é um azul marinho, não é um azul forte, né,
cara,
é verdade.
Tem essa coisa, eu vou te falar, eu não tinha pensado nisso, eu não sei se o Fabrício, que era da banda na época, que dirigiu o clipe, pensou exatamente nisso, mas acredito que não. A coisa de jogar o sinalizador na água realmente faz todo sentido, cara. Mas isso que é maneiro, tá vendo? Eu não tava nem pensando, a gente nem tinha pensado.
Isso é muito bom, né, cara?
Que as pessoas vão achando, ou que a gente acaba encontrando às vezes mais pra frente, que são maravilhosos, assim.
É uma tradução, né? Isso foi a forma que eu traduzi. Eu vi o clipe, na hora eu pensei nisso, sabe?
Você captou, eu acho que a gente meio inconscientemente queria dizer isso, cara. Porque esse disco foi realmente um disco de provar, de ruptura. A gente falou, a gente não vai ser a mesma coisa, vamos romper com algumas com as coisas que a gente fez de alguma forma e a gente vai seguir em frente. Porque a gente sempre teve essa ideia de tipo, seguir em frente, cara. A gente é inquieto, a gente não quer ficar olhando pra trás, a gente não se interessa por isso. A gente quer seguir em frente. Então, eu acho que tem essa coisa de meio que, pô, pra seguir em frente, pra trazer o novo, a gente meio que nega um pouco o que a gente fez, assim, e quer se livrar um pouco do que a gente fez, metaforicamente, assim. Eu acho que isso total, cara. Acho que essa teoria é válida.
Pô, aí, essa é a primeira teoria. Essa é a primeira teoria que eu fiz. Eu pessoalmente fiz aqui no programa e já foi válida. Já comecei no 100% de aproveitamento já.
E, cara, é muito doido, porque eu tô descobrindo várias coisas. Ainda descubro várias coisas com as letras desse disco, cara. Porque é um disco que a gente escreveu contar uma história, teve todo um cuidado. Aí eu fui percebendo, cara, que quando eu tava fazendo o disco, eu tinha um distanciamento muito grande dele, da história. Eu ficava vendo, contando as histórias, fui escrevendo as letras da história do disco com um distanciamento, como se aquela pessoa, o homem ao mar, o homem morto, ele fosse outra pessoa, cara. E aí eu tô descobrindo, venho descobrindo cada vez mais que essa história, na verdade, é uma história minha, sabe?
Caramba.
Isso é doido, porque, assim, fazendo terapia também, várias coisas, você vai descobrindo que, tipo assim, essa história toda que eu contei ali tem muito mais a ver comigo do que eu imaginava, assim, é muito doido isso.
É, realmente só a terapia pra ajudar a gente a entender, né, cara? As nossas próprias criações.
Pois é, e aí...
Mas aí também tem os fãs, tá vendo? A gente ouve e consegue perceber as coisas aí e lança de volta.
As pessoas trazem várias ideias de que, né, às vezes eu nem imagino, assim.
Eu queria até ver fãs da banda que ouviram esse podcast comentar aí se percebeu isso também, ou se, pô, percebeu agora e faz todo sentido pra ele também, né?
Pois é. Cara, e é muito doido, tô fazendo um clipe novo agora, né?
Opa, olha aí.
E ele tem total essa ideia do azul vermelho. Resolveu agora, de fato, explorar,
né,
isso, assim, do azul e vermelho. E vai rolar um clipe que tem totalmente essa...
Caramba, vai ter alguma coisa de 3D ou algo assim?
Então, exatamente, essa é meio que a brincadeira.
Ah, pô, muito bom.
Não posso falar
não,
muito.
Chega, não, sem spoiler, né?
Não posso,
né,
falar muito, mas é meio que essa brincadeira, assim, né? Desse contraste entre o azul e o vermelho.
É um contraste base, né?
É, e o que significa pra gente e os contrastes que ele podem gerar, assim, enfim.
Você ouviu primeira mão aqui no Minuto Perdido.
É, mesmo.
Muito bom. Mas aí, então, falando de bandas, e significados ocultos e tal. Vamos então agora para a nossa segunda teoria. A segunda teoria é: OK Computer e In Rainbows do Radiohead estão conectados de forma binária. Tem esses dois álbuns, OK Computer de 1997 e In Rainbows 2007. Um fã percebeu, os fãs na verdade observaram, né, que esses álbuns têm 10 anos de diferença e viram que tem várias referências ao número 10, sabe? Listando aqui algumas. A primeira foi: o álbum saiu exatamente 10 anos depois. Segundo é que a banda lançou 9 imagens nas redes sociais com um X, que é 10 em algarismo romano, né? Sendo o 10º post o lançamento do álbum. O terceiro ponto é que o guitarrista da banda, Johnny Greenwood, anunciou que o álbum estaria disponível em 10 dias. Ele foi lançado no dia 10 de outubro, que é dia 10 do mês 10. O nome do álbum é feito em 10 letras, In Rainbows. E o download foi disponibilizado em 10 servidores.
Isso.
É inegável, né? Que tem uma relação muito pesada com o número 10 aí. Aí a outra conexão que eles fizeram foi que o álbum OK Computer, que é um marco na carreira do Radiohead, ele, enquanto projeto, ele tinha outro nome, era Zeros and Ones. Dá pra você perceber, né, zeros e uns, que isso tem toda uma questão binária, né, uma codificação binária. E o número 10 significa 2 no binário, né, 01, depois 10, depois 11, né. Então você tem o 01 e depois o 10. Por isso talvez 10 anos depois e todas essas consequências com o número 10. E aí, cara, nessa piração a galera decidiu fazer uma playlist intercalando as músicas dos álbuns e o resultado é incrível. Gerou uma sequência coesa e harmônica naquele caos que é o Radiohead, sabe? Você chegou a ouvir esses álbuns?
Eu ouvi os dois, assim, mas, cara, isso é muito louco, cara. Olha, vou ser sincero, eu acho que devem ter algumas coisas propositais e algumas coisas que...
Surgiu, né?
Não, é que eu acho que assim, cara, se você procura, você acha. Tipo, né?
É tipo procurar mensagem satânica na Xuxa, né?
É tipo assim, se você... É tipo aquele filme do número 23, do Jim Carrey, sabe?
Ah, é, sim, esse filme é famoso.
Pô, esse filme é legal.
Tá? Muito bom.
A ideia é legal, porque assim, o cara começa a achar número 23 em todas as coisas. Ele olha uma régua e ele aí faz um cálculo, ele vai achar número 23. Tudo tem um número 23. Se você calcular, você acha o número 23 em qualquer coisa.
Uhum.
Agora, você pode achar o número 10 em qualquer coisa também. Basta procurar.
O cérebro, ele tende, né? Realmente.
Mas assim... Tem umas coisas
que são bem coincidência, né?
Não, mas eu acho que eles escolheram isso. Algumas coisas são claramente... Eles optaram por fazer essa simbologia aí, de botar o 10, assim. Acho que não é só...
Que condiz com a banda, né?
É. Pô, são os caras que realmente pensam as coisas com cuidado. Tem uma estratégia de divulgação sempre muito bem pensada, né, também.
A desse álbum mesmo foi sensacional, que eles lançaram na internet e você escolhia quanto você queria pagar.
É, pô.
E você podia pagar nada. Se você quisesse, você falar, pô, quero de
esse
graça.
Esse é o clássico, beleza? Que, pô, que pague quanto quiser. Eu não tava lembrando.
É, pague quanto você quiser. E era sempre em casas decimais.
Sem dúvida, eles pensaram isso bem, mas... Aquela parada, nego, vai achar 10 aí em tudo, se quiser.
Com certeza não, há exageros, mas isso é bom que gerou uma playlist no Spotify, no YouTube, enfim, em todo lugar você encontra, intercalando as faixas desses dois álbuns. Ele só tem uma divisão, que é quando, é sempre assim, OK Computer in Rainbow, OK Computer in Rainbow. Aí quando chega na Karma Police, ela fecha esse primeiro bloco, como se fosse um vinil, tipo, de dois lados, né? Lado A e lado B. E depois vem a Fitter Happier, também do OK Computer, pra começar o próximo álbum. Então ficam dois álbuns certinho de 10 músicas cada, sabe?
De crer.
E porra, é sensacional, cara. Eu baixei essa playlist no celular e fui ouvindo esses dias na rua, né? E realmente há uma transição natural, sabe? Bacana, bem bacana mesmo.
Isso é maneiro.
Queria descobrir mais coisas a respeito, sabe? Mas acho que já foi demais.
Mas acho que isso é muito maneiro, é muito divertido isso, assim, né? Tipo, pensar essas coisas e... Adoro a música, assim, a gente sempre... Fica buscando, né?
Uhum. E o próprio Tom York, né? O vocalista e a mente criativa do Radiohead, ele deu uma entrevista perguntando sobre essa teoria depois de fazer tanto sucesso na internet, e ele falou que tá tudo aí pra quem quiser descobrir.
Ah, tá aí.
Ele falou assim, tá aí. É muito bom, né? Que o cara não desmente, mas ele já joga mais isca, né? Pra galera morder mesmo.
É, cara, ele tá correto, né? Deixa também aquela coisa, deixa assim, ó, meu amigo, eu faço essa parada aqui, agora é com vocês, Ah, não. É verdade. Depois que bota no mundo, é com vocês. Façam o que vocês quiserem com isso. Vejam o que vocês quiserem.
Vamos então.
É meio que isso aí. Isso é maneiro pra caramba.
A última teoria de hoje é: Shot dos Milagres do Fala Mansa é sobre uma relação conflituosa do cantor com a mãe.
É.
Então, essa música, analisaram. E na verdade, quem analisou foi a Jut Jut, famosíssima no YouTube, né? Sobre empoderamento feminino.
Ela sempre vejo.
Então, cara, ela tem um vídeo maravilhoso que ela explica essa, essa relação da letra.
Ela é demais, essa mina.
Assim, vou analisar a letra aqui contigo. Vou ler, assim, a cada dois versos, né? Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Esse ponto é bem óbvio, né? Tipo, é parente. Dá pra você ver que ele tá falando com alguém que ele tem um grau de parentesco. Aí ele fala: veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Quando ele fala a única, já sabemos que é um feminino, né? Pode ser uma avó, mãe, irmã. Só que essa busca do valor, normalmente a gente tem com os pais, né? A gente quer buscar um reconhecimento dos nossos pais, um certo respaldo, né?
Freudiana da letra.
Pra caramba, né? Essa relação dele de buscar a aceitação da mãe, né? E aí ele fala: tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então, melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. De tipo, no seio da família ele tem tudo. Uma família abastada e tal. Mas ele não tem o que de fato ele quer. Então ele prefere lá abrir mão de tudo isso pra lutar pelo que ele quer. E aí a mãe dele deve discutir com ele, porque em seguida ele fala: ei, mas pera aí, ouço forró tocando, muita gente aí. Tipo, o forró que é o forró do Fala Mansa, né? Tá tocando, olha aí, pô. Pera aí, ó, forró tá tocando, tem tanta gente aqui. Não é hora pra chorar. Porém, não é pecado se eu falar de amor. Eu canto sentimento, seja ele qual for. Cara, aí fecha essa teoria, porque ele fala: não é pecado se eu falar de amor. Você então pensa que a mãe dele deve ter usado algum argumento sobre pecado. Deve ser uma mulher muito religiosa, sabe? Que acha que o forró é a música do mundo, né? E ele vira e fala: mas mãe, não é pecado eu falar de amor, né? Eu canto sentimento, seja ele qual for. Rapaz, essa é pesada, hein?
Chamar o Tato, entrevistar o Tato do Fala Mansa.
O que você achou dessa daí?
Cara, eu acho perturbador. Acho meio perturbador ele ter escrito essa música pra mãe dele, porque ela é meio dúbia, né? Tudo bem, ele quer a aprovação da mãe, mas todas as pessoas ouvem essa música, ela tem um clima de música de romance, né?
Uhum.
E aí, só que na verdade tá falando...
Ninguém pensou nesse lance da veia, né? Do sangue que corre
nessa veia. Ninguém pensou que era a mãe dele, só a teoria louca aí, tudo bem. Mas todo mundo tava pensando que era uma mulher, né? Uma mulher que ele se apaixonou, ela teve uma relação. Mas aí todo mundo pensa isso, só que na verdade ele tá falando da mãe. E aí tem essa coisa da parte, dessa coisa desse amor, né? Pela mãe. Esse, como é que, eu não sei nem como é que é o Édipo. É o Édipo.
É, o complexo de Édipo.
É o complexo de Édipo. E é perturbador.
É que eu acho que o estilo, né? O forró, tudo isso, já te induz a... Tá, ele tá cantando pra mulher que ele quer pegar, sabe? É. Uma namoradinha, uma paquera. Então a gente já entra na música meio que sem prestar muita atenção no que ela tá dizendo, né?
É aquela coisa de estar buscando sempre a mãe em todas as mulheres que você se relaciona.
Pode ser
aí,
também.
Olha aí, essa coisa maternal, essa relação. Rapaz, isso aí...
Isso é bom, essa é boa. Eu achei, quando eu vi o vídeo da Jut Jut, eu concordei plenamente.
Eu ainda acho que se bobear, o Tato escreveu essa música achando que tava escrevendo pra uma namorada. Na verdade, ele tava escrevendo pra mãe. E se ele souber essa teoria, ele pode perceber isso.
E perceber que está, Rosenberg. Ele soube da teoria.
Ele soube?
Ele soube da teoria. E eu vou trazer agora o veredito pra você. Eu queria discutir contigo antes. Rapaz, a história é muito absurda.
E aí?
Ele riu primeiro, gostou da teoria, falou que fez todo sentido. Porém, ele fez essa música pra quem? Pra um camelo que ele tinha. Um camelo. Ou melhor, uma camela, que é um camelo fêmea.
Tinha um camelo?
Ele tinha um camelo com o nome Cyndi Lauper.
Um bonequinho.
Não, camelo mesmo,
assim?
Um animal.
Alguém tem um camelo, cara.
Ele tinha um camelo de estimação chamado Cyndi Lauper, e ele diz que escreveu o nome dela na areia, sabe? Uma vez.
Cara, isso é mentira.
E aí... Eu vou colocar aqui na postagem o vídeo dele falando que ele publicou no Facebook, sabe?
Isso, cara.
E a história do o sangue que corre em mim sai da tua veia, na verdade foi o seguinte: ele disse que essa camela era muito violenta e ele ia lá, tipo, botar aveia pra ela comer, né? E aí ela mordeu o braço dele, assim, deu uma mordida na mão dele e caiu sangue na aveia. Aveia, sabe? A comida. Só que ele mudou na letra,
sabe? Isso é mentira, cara.
É sério mesmo,
cara. Não é possível, cara.
Ele falou que era o sangue que corre em mim sai da tua aveia. Aveia.
Não.
Veja só, você é a única que não me dá valor, porque será que esse valor que eu ainda quero ter, sabe? E aí ele fala que ele, apesar de gostar muito da Camila, a Camila não ia muito com a cara dele, sabe?
Isso, cara.
Ele contou essa história no Facebook dele, oficial. Isso correu a internet e tá todo mundo rindo muito. Falando, cara, como assim, cara? Tipo, a versão da mãe é muito melhor, sabe?
Cara, não é possível, isso é mentira. Ele inventou essa parada, ele tá gastando a galera, cara. Ele tá gastando, cara. Então, assim, primeiro, quem tem camelo? Quem cria camelo no Brasil? Devem ter uns 5 criadores de camelo no Brasil inteiro.
O Tato é um deles, né?
Pô, é tipo, é camelo. Aí depois ele mesmo vai alimentar os camelos dele. Enfim.
Não, mas ele só tinha só essa camela. Foi uma camela de estimação que ele tinha no início da carreira, parece.
Isso, cara. Camelo é gigantesco, cara. É maior que um boi, cara.
Essa história só fica melhor, né, cara?
Camelo é gigante, cara. O bicho colossal, cara. É maior que um boi, assim.
Tá vendo? Você viu ouvir um podcast, você não esperava ouvir tanta história bizarra em tão pouco tempo.
Era camelo ou dromedário?
Ele disse camelo. Ah, então, tá. No vídeo ele fala que é camelo.
Tá.
Camelo, em tese, é o que tem duas covas, né? Mas eu acho que deve ser dromedário, porque muita gente confunde dromedário com camelo.
Que maluco.
Mas, enfim, fica aí, então, um abraço, um beijo pra Cyndi Lauper, né? Camelo do Tato.
Pô, Tato.
E se estiver vivo ainda, que isso aí foi no início da carreira, e fala, mano, você é velho pra caramba, né?
Aí ele no início da carreira, olha só, porque, sim, eu penso assim, se Tato, hoje em dia, Tato é um homem rico, né? Provavelmente. Isso. Ganhou muito dinheiro com música, ganha, né?
E deve ganhar.
Pô, eu entendo a excentricidade de uma pessoa rica. Por exemplo, sei lá, o Mike Tyson cria tigres. Tipo, sei lá. Aí, tipo assim, sei lá.
Pode crer.
Pô, sei lá, o Stãozinho Chororó cria búfalo, sei lá. Enfim. Enfim, aí eu entenderia, né? Mas assim, no início da carreira, Tato lá, só um jovem tocando violão, tocando forró. Será que ele tinha um camelo, cara? Como assim ele tinha um camelo no início da carreira? Ele nem era rico.
Pois é, né, cara? Eu achei a história muito estranha. Pra mim, eu ainda acredito na versão que seja a mãe. Mas ele falou que não, que a mãe dele, pelo contrário, apoia muito a banda, sabe? Não tem esse lance dela ser religiosa e tal.
Tá bom. Ah, cara.
Acho que foi uma desculpa que ele inventou na hora pra livrar a mãe, sabe? Porque ele tem a pira na mãe, sim, meio suspeita, sabe?
Que
o cara inventa até a história de camelo.
Eu quero ver uma foto desse camelo. Tato
tinha que ter foto, né? Tinha que ter a foto, né? Do camelo.
Boa, boa teoria, cara. Boa teoria.
Chegando agora, então, no nosso bloco de indicação. Pô, eu não podia falar de outra coisa com o Rosenberg que não fosse música, né, cara? E essa indicação é muito bacana porque eu gosto, pô, muito de conversar sobre música, sobre séries com meus amigos, né? A gente mesmo, na época de faculdade, começou a trocar figurinha nesse caso, né? Falar, pô, conheci a banda tal, não sei o quê. E, cara, pessoas que me recomendam música, eu, de fato, busco e ouço, dou uma chance. E essa aqui foi indicada pra um amigo do trabalho lá do G-Show, que é o Rafa Almeida. Ele falou comigo, pô, já ouviu Camp Cope? E eu fiquei, não, cara, como assim? Quem é Camp Cope? Ele, pô, é um trio de rock alternativo da Austrália, três garotas, e que estão quebrando tudo, sabe? Falei, pô, pronto, já me convenceu a dar uma chance, né? E aí, cara, eu fui ouvir, é muito recente essa banda, de 2015, é formada pela Georgia McDonald, que faz a voz e guitarra, Kelly Dawn Herring, que é baixo, e Sarah Thompson, que é a baterista. Elas têm um estilo que é assim, porque rock alternativo é foda, né? Rock alternativo é um guarda-chuva que cobre uma imensidão de bandas, né? Até o Estrofante tá nessa, né?
É, tudo alternativo é abrange, né? Tudo que é alternativo é o que não é mainstream.
E assim, o Miojo Indie fez uma resenha do álbum mais recente, que lançou ano passado, chamado How to Socialize and Make Friends. E eu achei bem legal que ele botou assim, logo no início, nas primeiras linhas da resenha, que ouvir Camp Cope é como ser transportado para o quarto de algum adolescente em meados da década de 90. Aquele cenário dominado por pôsteres de Nirvana, Pearl Jam, Alanis Morissette, roupas espalhadas no chão, fita cassete, CDs se acumulam numa cômoda bagunçada, num canto escuro. E, cara, é isso. Exatamente isso, sabe? Essa sensação que você tem ao ouvir Camp Cope. Elas têm aquela rebeldia característica dos anos 90, sabe? É, o vocal alterna entre um vocal mais melódico e um vocal mais rasgado. Bem bacana isso. E alguns momentos assim me remeteu até a Barracuda, do Heart, sabe? Classicão do rock, né, nos 70. Cara, é muito bom o som, é realmente um som que eu indico, sabe? Indico esse álbum, How to Socialize and Make Friends. É, tem o álbum também homônimo. É uma banda que tem tudo pra ser promessa aí de uma própria Lollapalooza, sabe? Aqui no Brasil.
As bandas australianas aí na área, né? Tipo...
É, as bandas australianas, elas... E eu gosto muito do indie rock australiano especificamente, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa lá. Tem Architecture in Helsinki, que é uma banda boa pra caramba também, que já é um indie pop. É
do maneiro.
E fique aí com How to Socialize and Make Friends, a música que dá nome ao álbum.
Cara, eu ouço muita coisa. Assim, vou indicar umas músicas, uns discos, porque eu ouço disco, basicamente. Não ouço playlist, cara.
Tem preconceito com playlist, cara?
Não tem preconceito, mas não me pega tanto, cara. Essa parada não me pega. Que eu, pô, por exemplo, assim, eu faço playlists e acabo nem ouvindo elas.
É mesmo?
Tipo assim, eu faço playlist pela curtição de escolher as músicas, assim. Às vezes, pô, festas, em reunião de amigos, assim, eu boto, passo pros amigos, mas não escuto minhas playlists. E, cara, as playlists que me passam, em geral, é difícil me agradar, assim. Eu acho que eu sou muito ligado em disco, cara. Preciso dessa continuidade, eu me eduquei ouvindo disco. Então, eu acho que eu gosto de disco, cara.
É, eu acho que até como músico é uma defesa também. Porque você, como músico, você planeja um disco. O disco é a sua playlist que você tá mandando pra galera, né?
Gosto da ideia do disco, gosto da ideia do artista que pensa o disco e constrói o disco e ouvir na continuidade, assim. Porque, assim, já ouvi muito CD, tenho muitos CDs, ouvia CD, eu só ouvia música com CD. Tipo, eu comprava o CD, eu nem tinha como gravar direito quando eu comecei a ouvir disco pra caraca, assim. Então eu ouvi o disco inteiro, não tinha opção, eu não ficava, não dava pra pular de um disco pro outro. Então eu me eduquei, eu ouvi discos inteiros. E eu acho ótimo.
Faz sentido.
E eu tô ouvindo, cara, artistas que eu amo muito. Tipo, o Curumin, cara. Corre a boca pequena, a boca pequena, a boca pequena. O disco novo do Curumin é espetacular, já não é tão novo, mas é do ano passado. O Boca.
Boa.
Cara, eu recomendo muito, cara. Eu, tipo, ele é um dos caras que eu mais gosto, assim, de todos, assim, da música brasileira hoje em dia. Tem uma mina, cara, que eu descobri recentemente, que ela já tá há um tempo, mas eu descobri, a Luísa Lian. Imagina suas comparações surreais entre as estrelas em volta de Andrômeda. Cara, a Luísa Lian lançou um disco muito foda que se chama Azul Moderno. Cara, lindo, lindo disco, a voz dela é linda, o disco é bonitão, modernão, assim, é até produzido pelos caras lá do Terno e tal.
Caramba, bacana. Cara,
eu super recomendo, assim, de música brasileira, assim, mas música nova brasileira, eu acho que essas paradas são foda. De música gringa, cara, eu tô ouvindo uma banda da Bélgica, chamada Baltazar. I'm sure that fever is gonna
be hitting you hard. Caraca, da Bélgica.
É, mas eles cantam em inglês, é música pop, assim, sabe? Uhum. Baltazar, eles lançaram um disco chamado Fever. Muito bom, cara. Tô ouvindo direto. Nesse momento, tô ouvindo, assim, ouço todo dia. Tô, tipo, apaixonado. Aí, posso falar mais, cara?
Claro,
vou
pô.
Vou falar mais, então.
Mas tá livre aqui o espaço pra você, irmão.
Assim, eu gosto do Kanye West pra caralho. Kissy go sometimes, kissy go sometimes, kissy go sometimes. Acho ele um babaca, mas não dá pra negar que ele faz coisas espetaculares. É uma crise.
É aquela eterna discussão, né? Do babaca e separar ele da obra.
É uma crise que eu passo por gostar dele. Eu acho que é uma coisa que gera um debate longo. Mas, enfim, cara, o disco, o Kid See Ghosts, que é um disco do Kanye West e o Kid Cudi, eles lançaram um disco juntos, que se chama, o projeto é Kid See Ghosts, e o disco se chama Kid See Ghosts. cara, é uma das paradas mais maneiras.
Homônimo, né?
É, e ele tem, tipo, várias participações de galera. Cara, espetacular esse disco. Procura esse disco, procura o show que tem deles. Tem um show deles ao vivo. Incrível, cara, demais. Outra coisa também que queria indicar é o Hot, o disco do Hot, lá de BH. É o Lua Escorpião, o EP. É um EP visual, que é um clipe inteiro, que são quatro músicas ou três músicas, e é um clipe só para as quatro músicas. Procura no YouTube lá o Hot, Lua Escorpião, bonzão. Acho maneiro. Mas ó, tô quase. Ó, Sidoca.
Fala, madame, é o Flow 07. Tá botando o Big Clássico. Ai, ai, bate a vista no histórico.
Ai, Sidoca lá de BH também gosta.
É muito bom.
Muito doido, moleque, muito doido. Usa luvinha, óculos escuros. Cara, o moleque tem um flow muito maluco, cara. Muito rápido. Ele participa até do último disco, esse disco anterior do Djonga, sem ser esse novo.
Aham.
Uhum. Pô, tem participação dele. Cara, o moleque tem...
Move é o ladrão, né?
Move é o ladrão. O anterior é o ladrão, tem participação do Sidoca. Caraca, o moleque tem um flow, assim, que eu fico bolado. E, pra terminar, eu vou falar só do... Pô, cara, eu acho que tem um disco que tá tendo pouca atenção ultimamente, que é o novo disco do D2, cara. O Amar é para os Fortes.
Simbora! Dizem que ele é o melhor, mas torce pelo pior. Na minha frente, dente, por trás, faca, seus olhos falam por si só. Às vezes nada.
Olha aí, rapaz.
Cara, o novo.
Não ouvia.
Cara, ouve. O disco é muito fino, é muito foda, cara. O disco pesado. Ele lançou esse disco junto com o filme. É um média-metragem. A Mari para os Fortes, eu não assisti ainda. Quero assistir. E o disco, eu não sei como é que é o diálogo entre o disco e o filme, mas eles são tipo um projeto só. E, cara, Amar para os Fortes. Cara, o disco é muito fino de arranjo. Os arranjos são muito finos, muito bem produzido.
Ele tem uma pegada meio jazz nos arranjos?
Ele tem um pouco, mas eu sinto que ele tem um lance meio som dos anos 70, funk, jazz, anos 70, Blaxploitation, tá ligado?
Porra, que foda, foda.
Ele tem um pouco disso, cara. Cara, e o disco é, pô, muito bom, cara. Eu acho que as pessoas estão dando pouca atenção pra ele. E acho que o D2 mostrou que nesse disco que é foda mesmo, que não tem jeito.
Não, cara, o cara é um monstro da música brasileira. E essa coisa que a gente falou lá no início das conexões, né? Pô, o D2 tava sempre ali, né, cara? Conectando o rap com o samba, sabe? É, unindo esses guetos, né, musicais.
É, cara.
E eu fui no show dele ano passado, não, foi ano retrasado. Que foi um show de jazz, sabe? Foi lá no Blue Note.
Então, ele teve esse projeto de jazz, né?
Pô, foi sensacional, cara. Muito bom, sabe? Porque a levada dele não mudou, sabe? O jeito dele cantar, o jeito dele conduzir um show era o mesmo da casa de jazz pra Lapa, sabe? Pra quem já viu o show dele antes, né? Mas ali, cara, com aquele arranjo, aqueles músicos, trompetista, saxofonista, contrabaixo, sabe? Piano. Pô, tava sensacional, cara. Pena que, assim, obviamente, é um lugar muito elitista, uma casa de show caríssima, né? Nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de conteúdo ao vivo. Mas eu achei muito bacana. E sabe quando você sai do show falando, putz, eu quero ver mais disso? E aí quando você falou do álbum novo dele, eu falei, caramba, será que aquilo ali influenciou ele? Será que aquilo ali tá presente no que ele tá produzindo hoje, né? Não sei, vou ouvir isso daí, vou ver se tá bem bacana mesmo.
Ouve, cara, é outra pegada, mas é muito bom, cara. E eu só vou falar a última coisa. Cara, o A$AP Rocky. Cara, eu tô pirando, ele tem lançado uns clipes muito maneiros, cara. Muito bom, cara.
Caramba, muitas indicações pro Alexandre Rosenberg.
É foda, cara, é foda, eu adoro. Eu fico...
Pô, cara, você tem que fazer um podcast seu, cara. Fala essas paradas aí.
Tá falando, cara, eu tinha uma ideia de fazer um podcast só falando mal das coisas.
Pô, por que não, cara? Tem espaço pra tudo. Vamos trocar uma figurinha que eu vou te ensinar aí.
Quero saber.
Caminho das Pedras.
Quero saber.
Pra tu fazer, pô, tu já tem equipamento mesmo, já trabalha no estúdio e tudo, pô. Vai vir qualidade.
Really, it's been a little minute. Ain't nothing changed but the address. My neighbors hate how I'm living.
Mad is a loud rich nigga in the building. Alexandre, muito prazer, cara, receber você aqui hoje. Pô, amigo meu de longa data aí, a gente se conhece o quê? Já uns 6 anos também. É, uns 6 anos. A gente conheceu lá pra 2013, na Eco.
Lá na Eco, lá em 2013. Ou antes de 2013.
Até acho que antes, uns 2012. Pô, 6, 7 anos já que a gente se conhece aí. Uma pena que é dessas amizades que a gente conta no dia a dia, das atribulações que a gente pega. A gente não se vê tanto. Mas eu, pô, quero estar presente aí no show do Estereofante. Bom pra cacete, cara. Pô, tive um papo muito bacana aí. É, você quer deixar algum contato, site, enfim, Instagram, pra galera poder acessar e procurar mais também sobre a banda, né? Conhecer, muitos ouvintes talvez não conheçam a banda também.
Pode procurar Estereofante em qualquer rede. A gente tem Spotify, Deezer, iTunes, tem YouTube, tudo com o nome só Estereofante, Facebook, Instagram. Procurou Estereofante, nosso Estereofante é com PH, né? Acho que vai aparecer escrito na descrição, né?
Vai estar aqui já. E vou colocar alguns links aqui também.
É, tipo, não tem erro, cara. Estereofante, só procurar a gente que a gente tá em todos os lugares que uma banda pode estar.
E perguntando assim, aquela pergunta capciosa, terrível, né? Como que você resumiria a banda pra quem não conhece? Em poucas palavras aí.
Ah, porra. É foda isso, cara. Mas então, a banda, eu definiria a gente como uma banda de... Eu sempre brincava, antes de lançar esse disco novo, que a gente era uma banda de hardcore fusion.
Faz sentido.
Sim, que a gente mistura várias coisas com hardcore. Eu acho que a gente, hoje em dia, é... Pô, cara. Não sei, cara. Travou, não, né? Consigo definir, cara.
Cara, mas pior que isso é... Essa definição é ótima. Hoje em dia, eu não sei. Porque é um som muito heterogêneo, sabe?
É, eu não sei, cara. Eu acho que, assim, a gente tem hardcore, a gente tem... referência de trilha sonora de filme, a gente tem referência de new metal, a gente tem referência de música latina, de tudo, cara. É meio uma misturada que meio que vai diluindo lá. Às vezes você nem identifica nada disso lá, mas tá lá.
É um sopão cultural muito bom, cara. Muito pô, dentro, parabéns.
Vai poder definir.
Isso aí. Cara, parabéns, sério, pelo trabalho. Sucesso pra banda, sucesso pra você também.
Obrigado, Nicolas. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo. Procurem a banda Estereofante. Espero que vocês gostem. Maneiro tá aqui.
E vamos aguardar aí se você vai fazer um podcast, hein? Vou divulgar aqui pra galera se sair isso daí.
Interesso, cara. Vou pensar nisso.
É isso aí. Pô, vocês podem conferir nossa postagem no YouTube. A gente coloca como vídeo pra galera que não tá muito familiarizada com o feed. Mas também tem acesso ao feed. Você pode assinar isso aí nos seus agregadores, no celular. WeCast, PodKicker, Beyond Pod, sei lá, cara. Tem tanto Google Podcast. A gente também tá no Spotify. E até a próxima semana aí com mais um entrevistado, uma conversa bacana e mais uma discussão maluca que nem essa de hoje. Um abraço.
E é isso. Valeu. This is the end.